Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos ao trabalho que inicia agora. E o trabalho de hoje traz alguns elementos de diferença, diferentes naquilo que temos acompanhado nos últimos dias, nas últimas semanas. Hoje nós vamos falar sobre jardinagem, hoje nós vamos falar sobre jardins. Aliás, aprecio muito uma das atividades na vida que há muito tempo eu acompanho, não apenas no Brasil, em muitos países por onde já passei, já estive, já vivi. E a revista Natureza, que está nas bancas, traz uma matéria sobre jardinagem e paisagismo, intitulada Jardim de Bolso. Muito bonita matéria, muito inspirada matéria, e ela traz algumas dessas novas premissas de época, de tempo, de vida. Eu me refiro especificamente àquele modo de vivenciar jardins da maneira clássica, que agora encontra outras disposições. Não, isso não diz respeito à pandemia, não. Isso diz respeito a muitas outras coisas, muitos outros fatores de época e de mundo. E esta matéria é assinada pelo paisagista e doutor em botânica, o Gonçalves, Eduardo Gonçalves. Ele inicia a matéria falando o que eu vou ler para vocês aqui. Só um pouquinho, pronto. É bem provável que você já tenha ouvido alguém dizer que um determinado espaço é muito pequeno para se fazer um jardim. Eu achei notável, não apenas as lindas fotografias da matéria, mostrando vários jardins, mas a maneira como ele coloca, alguém atento ao mundo, alguém atento à vida. Um jardim você constrói no seu coração, como mostrava Rubem Alves. Um jardim você constrói com um pequeno vasinho e algumas flores. Um jardim você constrói com uma esperança. Um jardim você constrói com um poema. E um jardim não precisa de um tamanho. Você não precisa de um hectare para um jardim. Você não precisa nem da frente da sua casa para ter um jardim. Você pode construir um jardim de maneiras muito, muito diferentes. E ele mostra aqui, não é com um jardim de bolso. Não é uma expressão nossa, não é brasileira. Isso vem de fora, é uma nova tendência. Pocket garden. E ele diz, bom, a ideia do jardim de bolso, ou originalmente pocket garden, surgiu para combater o pensamento tão restritivo. De acordo com essa poderosa tendência, prossegue o Gonçalves, nenhum lugar é pequeno demais para hospedar plantas. E a ideia nem é assim tão nova, na verdade é tão antiga quanto o próprio conceito de jardim. De novo mesmo, só um nome criado para definir o conceito. Ao longo da história, vários povos se destacaram fazendo jardins de bolso. Muitas casas gregas e romanas tinham uma área central aberta, rodeada por varandas, uma estrutura chamada peristilo. Inicialmente, pensou-se que tal característica só existia nas grandes residências. E, entretanto, na cidade romana de Pompeia, foi descoberto que tais áreas podiam ser compactas e abrigar exuberantes jardins, mesmo nas casas mais humildes. Alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que nós fizemos, uma parceria do Instituto com a Universidade de Sevilha, sul da Espanha, e naquela ocasião, passando pelas cidades do sul do país, na Espanha, Córdoba, Sevilha, cidades do sul, lindas cidades. Nós vimos a influência, né, muçulmana, as casas, a decoração árabe, belíssima decoração árabe, cheia de detalhes, e sempre um jardim, sempre acompanhando as casas, sempre acompanhando os lugares, um jardim, na inspiração sublime da influência árabe e muçulmana por todo o sul da Espanha. Muito lindo, bonito, muito belos aqueles elementos. Além daquela água que corre sempre por todos os cômodos da casa, que foi algo que chamou a atenção dos visitantes, dos estudiosos que faziam aquela jornada, o jardim, sempre o jardim. E lembram, alguns que estiveram lá lembram que não precisava ser imenso o jardim, não, mas precisava sempre, parece que acompanhar a visão para algum lugar, o jardim. Este autor mostra que isso não é só aqui no Ocidente, que para muito longe, muito além das nossas tradições, isso já existia de várias formas. Vejam o que ele escreve. Há milênios, chineses e japoneses foram ases na ideia de aproveitar cada cantinho para compor verdadeiras obras de arte. O conceito de um jardim sempre vale a pena, engloba desde átrios, corredores e cantinhos, até aqueles jardins tão pequenos que não cabe ninguém dentro, como os terrários e jardins em bandejas, o nanopaisagismo. Vocês ouviram bem? Jardins em bandejas. Você pode fazer um jardim numa bandeja. Nos nossos eventos que nós fazemos aqui no Instituto, agora online, alguns que frequentam já estão acostumados com isso. Nós montamos aqui um verdadeiro jardim, um paisagismo nas transmissões. E o jardim inteiro cabe no cenário. Uma influência das semanas de estudos. Aliás, vem aí dia 14, 15, 16, um lindo aprofundamento de estudos. Eu convido vocês à arte filosófica de desenhar o mundo. Muito bonito, teremos várias ilustrações, livros, filmes. É muito lindo esse evento que vem. E o autor prossegue, o Gonçalves, nos contando. Tão pequeno que ninguém cabe dentro. Como os terrários, jardins, bandejas, o nanopaisagismo. Independentemente da sua escolha, o importante é que você possa se divertir criando esses pedacinhos da natureza, dando cor à vida e espaços inimagináveis. Uma questão a se considerar, que tem relevância nesse estudo que estamos fazendo hoje, é que o jardim não precisa todo ser construído fora de você. E, aliás, acho que isso é bastante improvável. Uma parte dos jardins que nós fazemos nasce nas nossas ideias, nas nossas aspirações, nos nossos elementos volitivos, nos nossos horizontes e na conversação daquilo que fazemos enquanto fazemos. Muitas vezes você comprou um pequeno vaso, um cerâmico muito bonito, terracota, e ali você começa a colocar uma terra, aquela terra gorda, aquela terra escura, suculenta, linda terra, cheirosa terra, aromática, e ali você colocará flores. Às vezes, no meio do caminho, você decide por algo diferente, encostar o vaso numa pequena sacada e ali colocar um mini pergolado ou uma pequena esteira improvisada na forma de uma escada que você mesmo montou com algumas hastes de madeira e ficou muito bonito. Por ali as flores, um parreiral crescerá, um aramado de flores crescerá. E você fez muito mais esse jardim dentro de você do que por fora, por assim dizer, né? Usando a terminologia dentro e fora. À medida que esse jardim por fora vai florescendo e as flores vão crescendo, outras modificações vão ocorrendo. Talvez você queira colocar uma linda cadeira de balanço ali para ler junto às flores e ao perfume e às cores que elas farão. E esse jardim já habita às vezes muito mais em você do que você nele. São as coisas dos pequenos jardins dos nossos dias que você pode ter no seu apartamento, na sua kitnet, no seu pequeno quarto que não tem janela para lugar nenhum. Pode, muitas vezes. O texto, muito bonito, prossegue com as seguintes inspirações. Vamos mudar aqui a página e prosseguir. O aspecto mais importante, nos diz Gonçalves, doutor em botânica e paisagista, a se observar antes de iniciar um jardim, espaços limitados, é a presença da luz solar direta ou indireta. Ao longo dos tempos, a presença e a qualidade da luz foram os únicos elementos realmente capazes de definir não só qual deveria ser o tipo de jardim a ser implantado, como também se algum jardim deveria ser implantado ali. Tais aspectos só se flexibilizariam com a introdução de lâmpadas capazes de simular a qualidade da luz solar. E mesmo assim, jardins artificiais iluminados ainda não são tão populares. Então, a presença e a qualidade da luz solar são as únicas variáveis capazes de decidir na prática se você pode ou se você não pode ter um jardim. Vamos colaborar com o Gonçalves? Na ausência da luz solar, se você precisar de um jardim, você pode ter um jardim, mesmo sem a luz do sol. Você pode ter um jardim imprimindo na sua impressora fotos coloridas belíssimas de jardins pelo mundo e colocar num pequeno mural no seu quarto. Você pode ter jardins programando o seu computador para colocar na tela de descanso imagens de jardins de flores específicas. Você gosta de gardênia, você gosta de prímulas, de primícias. Você pode ter... Esses dias passei por uma casa dessas casas de pré-fabricadas, toda em madeira, linda casa, com as alamandas crescendo pelo avarandado, subindo pelo telhado, lindas flores por todo lado, as alamandas. Que linda aquela imagem. Você pode ter jardim conversando sobre jardim com pessoas. Muitos jardins nascem assim nos nossos corações, conversando sobre eles. E há muitas outras formas. Não é? O Gonçalves está nos falando aqui de uma forma específica. E, aliás, que texto lindo que ele faz aqui. Nos inspira muito para muitas coisas. Ele prossegue dizendo... O fornecimento de água também será crucial. Não que não seja possível contar apenas com a chuva ou usar plantas de ambientes mais secos, mas todo jardim, em um momento inicial, precisa de um suprimento regular de água. Pelo menos até as plantas serem capazes de conseguir controlar isso sozinhas. O suprimento inadequado desse precioso recurso pode causar perdas ou simplesmente atrasar o crescimento inicial de qualquer plantio. Pode-se então dizer que a presença e a qualidade de luz dependem pouco de você e que a disponibilidade absoluta de água depende da infraestrutura local. Para todo o resto, é o seu comprometimento que fará a diferença. Apesar de ser possível plantar um jardim inteiro em alguns dias ou semanas, seu sucesso é o resultado de um processo consistente e de longo prazo. O Gonçalves está nos falando aqui de amizade, é disso que ele está falando. Ele está nos falando do amor, é isso que ele está falando. Ele está falando de companheirismo. Ele está falando de outra coisa. Será que ele não está falando de um jardim? Muitos dos senhores trabalham em clínica, em terapia, e vêm nos seus consultórios às vezes, que o que ele está nos propondo aqui, lá surge de maneiras muito bonitas e profundas e de várias ordens, não é? Há aparatos de similitude entre esses jardins, entre essas coisas? Do que estamos tratando? Vou fazer uma pequena parada aqui para conversar com os senhores fora da gravação. Prosseguindo então o nosso trabalho após uma verificação no som, o Gonçalves prossegue dizendo que então o nosso comprometimento fará diferença. Ele diz: o projeto ou ideia inicial, ou seja, a definição do que será plantado, onde será plantado, é apenas um ponto de partida e corresponde a não mais que 20% do sucesso de um jardim inteiro. O demais é o cuidado, e isso inclui água, sempre que for necessário, fertilização regular, controle de plantas invasoras e podas de tudo que passar dos limites. Não importa o quão criativo você seja, o jardim é muito mais transpiração do que inspiração. E a sorte é que quase todo mundo é capaz de se envolver e de criar um paisagismo muito bonito em algum lugar. O texto todo possui essa beleza e com essa parte tem as folhagens colocadas contra um espaço muito pequeno, com folhagens com luzes colocadas em pontos que só valorizam, parece que o sol aqui vem de baixo para cima. Muito bonito como é ilustrada a matéria que a gente está estudando aqui. Mas, vamos além, precisamos aprofundar um pouco mais esses elementos. E ele coloca um pouco depois a questão da luz, que para o Gonçalves é muito importante. Ele diz: se a luz é o limite, é bom conhecer muito bem sua maior parceira nessa empreitada. A coisa mais importante é saber como a luz se comporta ao longo do dia no lugar escolhido para seu jardim de bolso. Existe luz solar direta? Mais ou menos quantas horas? Trechos de grama e muitas plantas podem precisar de muitas horas de luz solar direta. Outras espécies se contentam com poucas horas ou apenas uma boa claridade indireta. Aliás, nunca foque apenas na falta da luz, mas também nos riscos da presença da luz. Afinal, é verdade que algumas plantas vão desandar e até morrer se receberem mais luz solar do que precisam. Então, é realmente importante perceber isso. Um segundo aspecto de vital importância. Sim, aqui uma questão muito interessante. Quando se observa um jardim, muitas vezes esses detalhes passam direto, não é? A pessoa não percebe que, além das conversações que as plantas fazem entre elas, por assim dizer, há também elementos de ambientação, e que um bosque, um jardim, traz plantas que por afinidade vivem naquele espaço, que algumas plantas muito bonitas não saberiam como fazer isso. Ele coloca até um mini passo, regras básicas para se ter esse jardim de bolso. Olhem que ele coloca algumas dessas regras muito singelas e diretas. Ele diz: jardins pequenos não recebem este nome por acaso. Você pode arruiná-los se usar uma planta que cresce demais e que toma todo o espaço. Outra coisa que ele diz: uma área verde de 10 mil metros quadrados é sempre impressionante. Um jardim de bolso só é impressionante se for bem cuidado. Se vai fazer um, coloque seu coração aí. Quando eu li isso, me lembrei de alguns jardins muito pequeninos que eu já vi e que parecem, eles, para quem observa e gosta e cuida, parecem, na verdade, áreas de 10 mil metros quadrados, como ele falou. Se você tem meia dúzia de vasinhos que você escolheu, desde o vasinho até as plantas que ele crescem. Lembram quando eram crianças que a mamãe botava o feijãozinho dentro do algodão, embebia com água e depois crescia um lindo pé de feijãozinho ali, e a gente ficava encantado, né? Nossa, que lindo! Não era a nossa área de 10 mil metros quadrados ali, com aquelas folhinhas verdes, a nossa plantação. Para a alma humana, as dimensões são outras, e às vezes gotas de orvalho podem constituir chuvas imensas, gotas de carinho podem salvar uma vida. Pequenos gestos e palavras de amor podem inundar um coração de toda a poesia que ele precisa. Não há uma balança para dizermos será assim, será assado. O próprio jardim vive e ultrapassa em muito as nossas, os nossos desejos e as nossas vontades, por vezes. Por vezes é assim, né? E ele coloca isso sobre jardins de bolso. Que um jardim de bolso, para alguns que acham que, não, que é tão pouco, pode ser muito, muito, muito. Pode ir muito além do que se imagina, do que se espera. Bem, algumas páginas depois, a matéria é bastante extensa, ocupa muitas páginas dessa revista que vocês encontram nas bancas. Ele coloca: por muito tempo achei que seria suficiente fazer jardins para olhar de fora. Vou repetir o que ele escreveu. Por muito tempo, achei que seria o suficiente fazer jardins para se olhar de fora. Mas depois comecei a sentir falta de ter espaços dentro da própria área verde onde eu pudesse permanecer. A experiência imersiva, mesmo em pequenos espaços, é realmente superior. Estabelecer um banco, uma mesa com cadeiras ou até mesmo um tronco ou uma pedra na qual se possa sentar e contemplar o espaço é algo que sempre compensa. E nos jardins de bolso, isso precisa ser feito com cautela, já que ninguém vai querer que a permanência ali seja uma experiência claustrofóbica ou irritante. Permita-se entrar, sair ou ficar lá por algum tempo, sem que um galho ou folha fique se esfregando no seu rosto, ou sem que haja folhas pontudas ou espinhentas machucando nas suas canelas. A experiência, falo aqui por mim, de ler em um jardim, diante de uma fonte bonita, diante dos seus vários níveis, várias folhagens e flores, eu acho muito, muito repousante, muito hidratante para a alma, para o coração. Às vezes chego muito tarde em casa, tenho clínicas, às vezes 10, 11 da noite, tenho que ir ao hospital atender urgências, dada a pandemia, e por vezes chego em casa e me dou de presente alguns minutos no jardim. Agora no outono há dias de luas lindas pelo céu, dias de estrelas por todo lado, não é? Algumas parece que descem do jardim e repousam sobre a fonte, sobre a mesa, sobre o pequeno lago. Para quem tem a ver com isso, é claro que não é uma regra geral, muitas pessoas preferem outras coisas. Estamos falando do jardim nas nossas histórias inspiradoras para aqueles que, de uma maneira ou outra, se identificam com esses elementos e que agora têm a oportunidade de ter seu jardim de bolso, que pode ser do tamanho de um oceano ou de todas as estrelas com o oceano, dependendo de como for sua alma, seu coração. E vejam que o Gonçalves nos diz que durante muito tempo ele fazia jardim para se apreciar de fora. Para ele é nova essa experiência de entrar dentro do jardim. Como é para você? Como é mais indicado pelo seu modo de ser? Para cada um de nós, de um jeito. Alguns apreciam das duas maneiras, outros apreciam de formas outras. Durante uma das nossas jornadas de estudos aí pelo mundo, nós fomos à Escócia. Chegamos à Escócia num dia, depois de chover a semana inteira, o avião fez conexão em Londres. Pegamos um outro aparelho e fomos para Edimburgo, capital escocesa. Quando chegamos lá, havia sol, o sol do outono na Escócia, belíssimo. E o hotel que hospedava o grupo a gente depois faria viagem de estudos por toda a Escócia. Viajaríamos por quase 10 dias fomos às Highlands, lá ao norte, passamos por muitas cidades, Oban, a base oceanográfica, muitos lugares lindos. E naquele dia, imaginem, nós estávamos voando desde São Paulo, Guarulhos, muitas e muitas horas até Londres e depois mais horas até Edimburgo. Então o grupo estava realmente muito cansado, mas diante daquele sol e do jardim que se estendia junto ao castelo, lá em cima nos rochedos, na Princess Avenue, a principal avenida lá da capital, falei para o pessoal, por favor, deixem as coisas aí no hotel e vamos caminhar pelo jardim, vamos curtir o jardim. Foi uma experiência muito bonita. E alguns conversando depois disseram, parecia que eu estava dentro de um cartão postal. Parecia que eu estava dentro de um cartão postal. De fato, essas são algumas das coisas que os jardins nos dão de presente, às vezes, né? Numa outra parte da matéria aparece uma linda sacada, mas que linda sacada essa, muito bonita, com seus vasos, um sofá com almofadões e diante da sacada mais verdes lá embaixo de árvores copadas, muito lindo realmente. E aí o autor nos fala sobre salvar espaços que dávamos como perdidos. Sabe aquele cantinho que é uma passagem, um corredor? Às vezes um pequeno depósito, algo que você nunca utilizaria, mas é um jardim de bolso que nós estamos falando. E ele diz, os chamados jardins de bolso são o principal recurso para salvar aqueles locais das construções com chances de virar espaços subutilizados e sem vida. Corredores estreitos, os tradicionais cantinhos, podem se transformar em mais um local para se encostar vassouras, rodos ou bicicletas, ou ser convertidos em jardins de bolso, tornando-se espaços verdadeiramente aconchegantes, atrativos. Talvez até a sua bicicleta fique grata por se encostar em um lugar tão bonito. O aspecto mais importante ao se resgatar tais locais perdidos, como jardins de bolso, é que as plantas escolhidas precisam adequar-se às condições existentes. Corredores estreitos são especialmente desafiadores, pois podem permanecer profundamente sombreados por horas, até que o sol do meio-dia incida diretamente por uma ou duas horas, etc, etc. Por favor, considere quantos muros poderiam ter jardins. Poderiam ter jardins de muitas formas, com o desenho de um jardim, com pequenos vasos próximos a esses muros. Considerem quanta vida cidades inteiras poderiam ter, desde a presença concreta de jardins até a simulação propriamente de jardins, que podem ser colocados em janelas, em parapeitos, em sacadas, em muitos lugares. Enfim, a matéria é muito bonita e ela prossegue ainda por muitas páginas, com muitas ilustrações, muitas dicas, até uma parte em que ele coloca projetinho de um jardim de bolso. Muito linda essa parte. Vocês podem comprar nas bancas de revista para ler na íntegra com todas as lindas ilustrações ou mesmo o acesso virtual a essa linda revista mensal Natureza. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje. Espero que tenham apreciado o que vimos hoje aqui.